Muito bem, ouvintes da Rádio Paulista, FM de São Paulo, hoje estamos aqui de frente com a Vani, aqui do Núcleo NID, que funciona no bairro do Ipiranga, e ela vai contar para a gente mais detalhes, como que funciona essa instituição maravilhosa, que vem há muitos anos trabalhando com crianças especiais, e ela vai contar um pouquinho para a gente desse trabalho. Vani, boa tarde, tudo bem com você?
Boa tarde. Olá, pessoal. É o seguinte, o NID surgiu há 18 anos num projeto de vários profissionais de várias áreas, psicólogos, médicos, dentista e tudo mais, porque nós percebemos a dificuldade do mercado para atender o deficiente a partir de 17, 18 anos. A gente percebeu na nossa pesquisa que ele não tinha um local para ir, ele ficava em casa, sem atividade, sem nada. Então, vendo a necessidade da palavra do inglês NID, surgiu o Núcleo de Educação e Especialização para o Deficiente Físico e Mental, sem síndromes específicas, abrangendo toda e qualquer faixa etária e qualquer síndrome. Trabalhando numa metodologia na linha antroposófica, que é uma linha que vai para Waldorf, uma linha alemã, né, medicina antroposófica. E, então, todos foram se especializando dentro desse aparato. Aquilo que a gente pode utilizar, a gente utiliza, e a nossa experiência. Esse deficiente vem para cá de manhã, cedo, e passa o dia todo aqui, num trabalho de reabilitação e socialização. A reabilitação envolve todas as áreas necessárias: fono, físio, acupuntura, psicologia, fisioterapia, reabilitação na área de educação física e outras atividades como a capoeira adaptada, a yoga, que inclusive hoje está tendo yoga. Tudo muito adaptado. Os professores são pessoas que foram se especializando dentro do nosso próprio trabalho. Porque com eles nós aprendemos não só a viver diferente e a pensar diferente, como atuar como profissional de uma forma diferente. Então eles ficam o dia todo, recebem alimentação, as atividades são desenvolvidas e existem também as oficinas. Então tem a oficina de terapia artística, a oficina de artesanato, tem a oficina de culinária, que é a próxima, que nós alugamos um outro imóvel aqui na região, no lado, para existir essa oficina de culinária, que é uma atividade que os deficientes acabam tendo facilidade para lidar, né? Então assim, a gente vai procurando adaptar o trabalho deles às próprias necessidades deles e dando a eles a dignidade, o senso de dignidade, onde eles podem realmente se sentir úteis e não em frente a uma televisão ou em frente a um computador, sozinho e só deprimindo e passando mal, porque é o que acontecia. A gente via muita criança, adolescente, até adulto. Nós temos adultos aqui de 60 anos, né? Que embora a cabecinha deles funciona como uma de criança, uma de adolescente, eles têm o trabalho deles o dia todo e tem a oficina pedagógica, que é uma oficina que, esse nunca mais vai aprender a ler. Se ele escrever o nome dele e conseguir reconhecer algumas palavrinhas, é uma maravilha. Fora isso, nós temos teatro, alguns teatrinhos mensais, a gente tem aula de canto, temos música adaptada também, percussão. Temos várias atividades, eles não ficam parados em nenhum momento, né? E o nosso objetivo agora, mas estamos pensando que o NID tinha três etapas. Primeiro, montar e sobreviver só com o nosso capital e com os nossos colaboradores. Todos vocês podem ser um colaborador. Não é só dinheiro que faz o colaborador. São as doações para o bazar, é o trabalho dele no dia a dia como voluntário, ou a colaboração também em espécie. A gente não trabalha com nenhum recurso do governo, por uma questão ideológica da nossa diretoria. Temos o nosso mailing, temos as nossas formas de recursos, nossas festas e tudo mais. Porque as pessoas perguntam, como vocês sobrevivem? Na batalha, na luta, é assim que a gente sobrevive. Porque existe um ideal dentro desse trabalho. Então, a terceira etapa, a segunda etapa seriam as oficinas, que já estão em andamento, que já vai se adaptando. E a terceira etapa, que seria a principal, é onde esse deficiente vai ficar quando os familiares não existirem. Porque não existe um trabalho específico a nível governamental para que esse deficiente fique. Se ninguém ficar com ele, onde ele vai ficar? Ele não é um doente. Ele não está doente para ficar numa clínica de repouso. Ele precisa do que a gente chama de residência assistida, onde ele vai receber todos os tratamentos e vai estar convivendo nessa residência assistida. Seria essa a nossa terceira etapa do projeto que nós estamos começando a idealizar. E a gente conta com a colaboração de todos, quer seja de nossa região, que aliás é fantástica, os nossos amigos, como da Paulista, que tem ajudado a gente muito, todos os nossos colaboradores, eu só tenho a agradecer, né? Eu idealizei o projeto com a Yara, uma amiga muito, muito de coração minha, mas ela veio a falecer em 2008. Então hoje é NIDE, Instituto Yara Angelini, em homenagem a ela.
Que legal, Avani, são 18 anos de história, você que teve essa ideia maravilhosa de contribuir para esses seres humanos que são fantásticos, né? Eu já participei de uma festa de um final de ano e vi quanta alegria, quanto momento eles se demonstram numa grande festa, né? De como qualquer festa que você tenha realizado, sem sombra de dúvidas, eles ficam muito felizes com isso, né? É uma energia, uma positividade diferente, né?
Exatamente, ele se sente parte integrante, porque falar em inclusão é fácil. Estou incluindo na escola, sim, mas a gente tem que incluir no social. Que nem a gente vai agora, nas últimas semanas, nós vamos para zoológico, vamos para o shopping ver o Natal, vamos comer dentro do shopping, eles vão sentir parte integrante. Eles passeiam e vão a atividades, quer seja solo sagrado, museu, botânico, onde eles estiverem. Ah, eles fazem caminhada no museu semanalmente. São bem conhecidos. Por quê? Eles têm que fazer parte. Incluir é incluir. Não é só eu dar escolaridade inclusiva, eu tenho que incluir em tudo, né? E é complicado, porque, embora o preconceito é uma palavra, né, que tem pessoas que não é que elas são preconceituosas, elas não sabem como lidar. Elas se sentem até mal, por exemplo, às vezes vê um cadeirante com uma paralisia cerebral. E a gente não pode julgar essa pessoa. Eu acho que ela não está tendo preconceito. Às vezes é a forma de não lidar. Mas a alegria deles é para nós a nossa recompensa. Porque vendo a alegria nos olhos deles, que a gente sabe que o trabalho está funcionando.
E nesses 18 anos, o que mudou na vida da Avani depois que passou a cuidar, ter um projeto como esse tão grandioso? O que você se sente de ser humana, ô Avani?
Olha, na verdade, assim, mudam-se os valores, né? Eu já tinha atuado nessa área enquanto profissional, mas só muitos anos atrás, antes de 2000, né, que foi mais ou menos a idade do projeto. Em 92, com uma série de eventos na minha vida pessoal, já muita coisa mudou dentro de mim. O trabalho com eles é uma missão de vida. Eu vejo esse trabalho como uma missão. E é incrível. Onde eu vou, se tem uma criança, um adolescente, um adulto deficiente, é a primeira pessoa que vem para conversar. Porque, assim, eu acho que a tua energia traz eles para você, né? Eu não os trato, eu os trato como seres humanos. Então, assim, vai aprender a escovar o dente, sim, vai aprender a falar, vai aprender a andar. Eu trato normal. Né? Porque assim, não adianta você paparicar o deficiente ou tentar amenizar a vida dele, isso não vai fazer dele uma pessoa melhor. É tratá-lo de igual para igual, né? Lógico, dentro das limitações, não tenha dúvida, não é verdade? Mas assim, o tratamento ser uma coisa assim direta, não deixar ele usar essa deficiência, porque às vezes quando você mima muito um deficiente, ele acaba usando aquela deficiência de forma desnecessária. E aí ele mesmo forma o preconceito contra ele. Então a gente trata eles assim, muito de igual para igual. E convido a todos para conhecer nossa sede na Costa Guiar 1302, pertinho do Museu do Ipiranga. É só ligar e marcar um horário para visita também. Se estiver passando por aqui e quiser entrar, fica à vontade, né? A casa é aberta para que vocês consigam conhecer nosso trabalho.
Hoje, quanto no total tem aqui na... você está atendendo?
Hoje nós temos assistidos que frequentam a casa diariamente 51 e também atendemos pessoas de fora, por exemplo, algum cadeirante por AVC ou por um acidente, ou pessoas mais idosas que não conseguem esse tratamento fisioterápico no SUS ou de fono. Então nós temos um atendimento de 51 crianças, né? Crianças que eu chamo eles todos de crianças, fiéis aqui todos os dias, e esses esporádicos que a nossa vontade seria atender muito mais pessoas, mas para isso faltam recursos, né? A gente, espaço a gente tem, boa vontade a gente tem, mas com a colaboração de todos a gente chega lá.
Mas são mais de 51 filhos, então, que você trata com muito carinho, né, Vani, nesses anos todos aí?
Sim, chamo das minhas crianças, entendeu? Na verdade, assim, se torna uma família. A minha ideia não era ter uma instituição monstruosa, eu queria uma instituição onde houvesse esse contexto familiar, onde eu pudesse estar conversando todos os dias com os pais, que é o que acontece aqui. Se a gente sente que um pai está com alguma dificuldade, a gente tenta ajudar. Então, assim, é um trabalho que a gente faz familiar mesmo, sabe? Assim, trazer as instituições de grande porte acaba institucionalizando, né? E a gente, eu não gosto disso, eu acho que a nossa característica é essa, proximidade, né? E todos os profissionais, então assim, hoje nossos filhos que estão se formando dão as suas horas aqui, entendeu? Os filhos da minha secretária, os meus filhos, têm que dar as suas horas aqui, de voluntariado, porque esse trabalho tem que continuar, ninguém é eterno. Então eu tenho que formar pessoas para dar continuidade a esse trabalho.
Muito bem. Ô, Avani, aqui já chegou algum parente, alguma pessoa que quis até abandonar, deixar somente na responsabilidade da instituição, o jovem ou a criança? Já aconteceu esse fato? E se já aconteceu, o que vocês tomaram de atitude?
Já aconteceu de largarem realmente e a gente ter problemas seríssimos, porque a hora que a gente busca... O conselho tutelar não tem para onde mandar, porque nós tivemos um caso gravíssimo de uma menina extremamente dependente e a gente não conseguia ninguém da família para ficar com ela, a mãe abandonou, a gente teve problemas com o conselho tutelar, a gente teve problemas, tivemos que ir para o Ministério Público, fui na delegacia, o delegado falou assim, você está usando muito o coração, mas eu não tenho onde deixar aquela criança, então o que eu fiz? Eu e meus amigos fomos procurar a mãe, nós encontramos a mãe, entendeu? Tivemos que devolvê-la para a mãe, porque se ela vai colocar numa instituição, pensem comigo, uma criança, uma menininha, que tem um corpo de mocinha de 18, 20 anos, que não fala, mal anda, dentro de uma instituição onde tem meninos e meninas que falam, andam e não têm deficiência, tem que haver um controle muito grande, é muito perigoso esse tipo de... Né? Além do mais, a pessoa também não tem condições de cuidar. Essa menina, inclusive, tinha epilepsia. Tinha as crises epiléticas bastante sérias. Então, assim, é muito complicado. Não existe realmente, né? O conselho tutelar queria mandar para um abrigo, mas esse abrigo eu não achei adequado para esse tipo de deficiência. Né? A menina não fala, então, podiam judiar? Não sei, a gente fica pensando em tudo, né? Então, é meio complicado. Claro, a gente foi atrás, mas a gente se virou sozinho.
Hoje, essas crianças, jovens e até adultos que você citou, diariamente tem um gasto aqui, né, muito grande, né, banho, a alimentação. E como que é feito essa arrecadação? Eu sei que tem um bazar, né, muito importante, que as pessoas doam, e vocês fazem desse bazar essa arrecadação para poder manter, né, porque sabe que manter é difícil. Como que está sendo hoje, Evany? Conta para a gente, para que a gente possa buscar mais pessoas que possam contribuir, as pessoas que estão fora do país, que queiram também ajudar essa formação, possam conhecer, vir aqui conhecer no bairro do Ipiranga. Nós estamos aqui ao lado do museu, bem pertinho. Pessoal que está fora, que quer contribuir também, pode de alguma forma ajudar essas crianças, esses adolescentes.
Então, ao longo dos anos, a gente formou a corrente, que eu chamo da corrente do bem, né? Então, assim, amigos nossos, mais jovens, ou da minha faixa etária, né? Eles todos se mobilizaram. Então, alimentação, graças a Deus, a gente tem muita alimentação, né? A gente busca isso. Uma forma da gente manter aluguel, os profissionais, tudo tem que manter. São 3 bazares bem grandes anuais, né? São bazares grandes. Isso com a colaboração da nossa região aqui, da saúde, de vários lugares vem doação. A gente faz uns megas bazares. A gente, quando o bazar termina, busca uma instituição que estiver numa situação com mais dificuldade e doa tudo que sobrou, porque a lei do retorno existe. Você não pode ficar com tudo armazenado. Devolva que volta, porque você está ajudando. A outra vez foi o Lar dos Vicentinos. Cada vez é um lugar que a gente busca, pergunta para pessoas para devolver. Fora isso, nós temos há 15 anos uma empresa que chama-se ADED, que propicia a mega feijoada, que é para 1.000 pessoas. Hoje ela acontece no Clube Atlético Ipiranga. Ela começou pequenininha, com 200 pessoas, e ao longo desses 15 anos ela foi. E nossos voluntários, e nosso trabalho de captação, pessoas que vão dando. Temos o Instituto IHF, que nos ajuda muito também, que ele ajuda uma série de instituições. senhor Otávio Flores Bal, que é uma pessoa do bem. Então, assim, a gente vai formando uma corrente muito grande do bem, né? Essa entrevista é uma corrente do bem também, porque pode mostrar que esse trabalho existe e que as pessoas podem, como eu falei, elas podem colaborar com o que elas têm. Se ela tem um ventilador que não funciona na casa dela ou que ela não está mais utilizando, ela doa. E isso vai servir uma outra pessoa, né? Porque num bazar é a corrente do bem. Aquela pessoa que não tem vai comprar baratinho para poder ter. É a corrente do bem mesmo.
Na área da saúde, como que é feito? Tem um acompanhamento de algum psicólogo? Eu sei que aqui você se preocupa muito com essas crianças e certamente tem alguém que acompanhe, né?
Nós temos a doutora Nádia Moreno, que é uma colaboradora nossa tremenda, daquela trabalha no Gianotti, inclusive, aqui perto. Temos o doutor Alberto Berger, que é uma pessoa maravilhosa, é um neurologista, é psiconeuroendocrinologista, é uma pessoa maravilhosa que me socorre sempre, né? Atende nossas crianças. Nós temos a fisioterapia, né? Que funciona com pessoal habilitado. O Wesler, que é um colaborador meu de muitos anos, que faz acupuntura, a ozonioterapia, a fonoaudiologia, que é a Eliette, que está comigo há muitos anos, né? Então, a área da saúde é tudo isso que a gente se preocupa. Por exemplo, a minha secretária foi fazer um curso. Aliás, a maior parte daqui faz cursos para aprender a lidar com medicação, para aprender a lidar com alimentação parenteral, que é muito delicada, entendeu? Então, é por aí o caminho.
Muito bem. Ouvinte, você está acompanhando hoje, né, a Vani contando um pouquinho da história dessa instituição maravilhosa que fica aqui no bairro do Ipiranga, na Rua Costa Guiar, 1302, é isso?
É isso mesmo.
Então, olha, diariamente o atendimento é feito aqui. As pessoas que querem conhecer esse trabalho, só procurar, ela vai deixar o telefone de contato para que você possa manter informações, fazer doações e contribuir para esse projeto sensacional.
Então, pessoal, nós estamos aqui na Costa Guiar, 1302. O nosso telefone é 29149854. Falar com Rosângela, que é a nossa secretária, né, que lida com todos os assuntos. Quando for um assunto mais específico, ela sabe para que área indicar.
Muito bem, tá aí, ó, a participação de uma das coordenadoras gerais aqui desse projeto maravilhoso. A Vani, eu quero agradecer a sua participação aqui na Rádio Paulista e deixa aquela mensagem de ano novo, de esperança ao nosso povo que está chegando esse momento tão precioso, um momento maravilhoso que é o Natal. E nós estamos falando de uma das instituições que atende essas crianças especiais, que é fundamental, né, fazendo parte desse projeto há 18 anos. A Vani, deixa pra gente aquele recadinho.
Então, pessoal, a gente fez uma mensagem de Natal, assim, que nessa festa a magia seja o nosso melhor traje, que a ação que a gente pratica reverta sempre em paz e luz, que o sorriso deles seja o nosso melhor presente, e a felicidade deles e a nossa vai ser o nosso maior desejo a todos vocês. Obrigada sempre pelo afeto que dedicam ao NID, pelo afeto que dedicam às crianças e que fazem com que a gente continue na nossa missão. Nós estamos todos os dias aprendendo. Obrigado a todos.